tinha da Na Cozinha, Comida do Mundo.
Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 20º episódio do Borboletinha da Na Cozinha. Hoje a gente conversa com o Marcelo Monteiro, meu colega jornalista, gaúcho, muito gato, premiado, interessante e tudo de bom. E falamos sobre como o jovem não sabe o que é um orelhão, sobre cabelos, ponderamos se perguntar realmente não ofende, demos muita risada e foi uma conversa maravilhosa que todo mundo vai curtir também. Estamos aqui em mais um episódio do Borboletinha da Na Cozinha e hoje a gente está aqui com o Marcelo, nosso amigo jornalista da Timeline, um cara muito bacana, bonito. Então, Marcelo, fala um pouquinho pra gente de você, qual é a sua arroba no Blue Sky, quem é o Marcelo?
Oi, gente. Bom, sou o Marcelo, arroba mrclmonteiro, ponto sky.social, não sei como eu pronuncio. E tenho 25 anos, sou libriano, com ascendente em Áries, Lua em Aquário, Vênus em Virgem, o que é tudo muito autoexplicativo. A Lia já me introduziu, sou jornalista. Dei uma sumidinha ali da Skyline na virada do ano, mas faz parte da minha nova personalidade. E é, por enquanto, acho que é isso aí que eu tenho para dizer.
Ah, é pouco, cara. Você devia falar que você é um cara premiado, que você é um cara lindo, que você é um cara... Tá solteiro?
Tô.
Um cara solteiro, né? Enfim, que está no Rio Grande do Sul.
Amanhã eu tô indo cobrir um evento grande pela primeira vez na vida. Cara, isso aqui vai ao ar quando eu já tiver voltado, já tiver até descansado, mas enfim. Sim, tem um prêmiozinho de segundo lugar ali que eu ganhei para um trabalho da faculdade. Me inscrevi no prêmio com os colegas, tipo, ó, a gente fez esse, era uma, o professor disse, faça uma reportagenzinha em vídeo, e a gente entrevistou muita gente, e começamos a editar, quando veio, eu olhei pra galera e disse assim, cara, isso já tem 27 minutos, é um mini documentário, e o professor amou, a gente passou na aula, era no meio da pandemia, mas o professor amou, assim, no 2022, a gente se olhou e disse, vamos escrever isso no prêmio? Prêmio Ari Banrisul, da Associação do Grandense de Imprensa, patrocinado pelo Banrisul, Banco do Estado, que é o principal prêmio de jornalismo do Rio Grande do Sul. E a gente deu a sorte de ficar em segundo lugar, entrega do prêmio, assim, lá na Assembleia Legislativa do Estado, chique, assim, sabe? Tinha todos os meus grandes ídolos ali sentados nos poltronas da frente, eu ali com a minha professora do lado, dizendo, se eu ficar com o quinto lugar, todo mundo leva um certificado, se eu ficar com o quinto lugar, eu tô feliz. Aí chegou no terceiro, eles paravam, faziam um suspense, depois do terceiro, e eu, cara, não tô nem em quinto, e daí saí no segundo lugar. Fiquei muito feliz, tá emoldurado aqui o prêmiozinho, minha parede à prova de síndrome do impostor, que é o meu diploma e o meu prêmiozinho.
Sensacional, parabéns, cara. E,
obrigado.
E sobre o que era o documentário?
Então, em 94, mais ou menos, teve um motim no Presídio Central, ali de Porto Alegre, que até está desativado, mas era tipo a pior cadeia do Brasil. E foi um motim horrível, tipo, os caras saíram com viatura do presídio e entraram hotel adentro com o carro. E teve muita gente envolvida, assim, teve um repórter de uma rádio que se ofereceu no lugar de um refém para poder entrevistar os caras. E assim, inverno em Porto Alegre, era agosto, se eu não me engano, que é o pior do inverno. E a gente entrevistou, o jornalista que eu entrevistei falou que eles tomavam café com conhaque para aguentar. E tipo assim, em 94, o carro da rádio era um Gol, com um telefone fixo e uma, sei lá, uma antenona em cima, assim, não tinha o que fazer, sabe? O repórter da TV, que uma colega me entrevistou, tipo, eles paravam com a van da TV no morro oposto ao presídio e, tipo, era ali onde tinha o sinal de satélite para fazer o rolê ali acontecer, sabe? Isso é. E quando não rolava, era telefone, orelhão. A gente chama de orelhão aqui, não sei como era. Telefone público. Era telefone público ou o gancho ali da viatura da rádio. Isso é uma loucura, assim, fez a gente pensar que, pô, a gente entrevistou eles de casa, pelo Google Meet, e fez um documentário em cima disso. Na época deles, se fosse para fazer um documentário, boa sorte, né? Isso foi mais massa, assim. Mas totalmente do zero, um evento que o professor tirou do zero, que a gente nem sabia que rolou, porque foi antes da gente nascer. Isso é que eu achei massa, assim, essa troca de experiências entre essas gerações, sabe?
Pois é, você chegou a usar na sua vida um telefone público?
Claro!
Você tem 25 anos, cara. Como assim?
Não, mas eu usei aqui, sempre teve bastante telefone público no bairro. E eu levei muito tempo para ter internet, para ter computador em casa. Eu fui tipo, sou um quase Gen Z, vamos dizer assim, mas criado como millennial, vamos dizer, sabe? Tipo, eu levei muito tempo para ter celular. Eu até tinha celular, Nokia 3310, mas tipo, era jogo da cobrinha, isso aí, entendeu? Eu brinquei muito na rua, fico muito feliz por isso, sabe?
Isso é muito legal, cara, porque, por exemplo, meu filho que tem 17, né, agora, nunca usou um telefone público. Ele não faz ideia. Outro dia a gente estava explicando para ele que tinha cartão telefônico. Ele perguntou se era um cartão de crédito. Eu, é tipo isso.
Eu adorava colecionar aquilo, só que por idiotice, veio a modernidade, eu joguei tudo fora, mas eu adorava ter os cartões, eu achava lindo. Os da Brasil Telecom, assim, aquela arte linda, eram lindos os cartões.
A gente estava explicando para ele que tinha vários hacks para alterar aqueles cartões e você conseguir ligar de graça no telefone público. Lembra que tinha gente que.
Isso aí eu não cheguei a aprender.
Eu nunca consegui fazer, mas eu lembro que tinha gente que falava que punha papel alumínio ou colocava um teco de fita de videocassete, não sei aonde, colava e aí dava crédito.
Não
Sim, existia essa
sabia.
lenda, que nem hoje em dia tem. É, links para te dar crédito de celular, entendeu? E não é mentira, cara.
E sabe que eu achava maravilhoso o som das teclinhas sendo pressionadas. Eu amava aquele sonzinho, achava gostoso demais. Adorava a experiência ali de, sabe, apertar o botãozinho.
Ainda faz esse barulho assim no celular, no teclado.
Ah, mas não é o meu sonzinho daquela teclinha de metal entrando assim na. Eu digo o som de pressionar mesmo, sabe? Do botão físico, não o playback que dá no retorno, assim.
O ASMR da coisa.
Isso. Adoro barulhinhos, assim. Adoro ASMR.
Acho que a nossa geração, a sua, que viveu também essa transição, porque é o que você falou, apesar de ser quase geração Z, você também é milênio, a gente tem que abraçar essa geração nova que perdeu tudo isso, assim, de ser analógico, porque eles não fazem ideia, é a gente que guarda este conhecimento.
Não, é assim, eles vêm de um conforto que essa transformação causou, que eles não têm a noção do quão, não vou dizer sofrido, mas e eles ficam com raiva quando, sei lá, o ping da internet está em não sei quantos, e daí dá uma travadinha no joguinho. Isso aí nem democracia, a gente tem que lembrar como foi sofrido conquistar, entendeu?
Nossa, é piti por causa de lagging em jogo. Ai, você jura que você tá puto por causa disso, criatura? É mesmo. Eu vou
Né?
chamar a ambulância, peraí. Né?
Nossa, eu lembro até da propaganda que aqui no Rio Grande do Sul tinha o servidor da RBS, que passava propaganda assim. Nossa, eu achava tudo aquilo mágico já na época, sabe? Era o Clique RBS, se não me engano, que hoje em dia é site só. Acho que, se não me engano, era o Clique RBS, que era o servidor da internet discada. Eu achava tudo aquilo mágico.
É, a gente viu isso, cara. Meus filhos não viu, não. A juventude agora. Imagina, ele nem faz ideia de como. Outro dia ele teve que reiniciar, formatar o celular dele e começou a dar mó piti, porque ele não sabia a senha do Wi-Fi daqui de casa. E eu também não sabia, porque, sei lá, tá anotado em algum lugar. Você não tem que ficar conectando os negócios toda hora, entendeu? E eu esqueci. Ele ficou dando mó piti, porque, ai, meu Deus, eu não consigo conectar. Agora que eu
Ai,
não vou
coitado.
procurar mesmo também. Agora fica aí a abstinência, moleque. Ah, sabe?
Mal sabia ele que, sei lá, hoje em dia tu pega um iPhone, vai ali na rede e aperta um botão e ele mostra a senha, porque tu já tem ela conectada.
É verdade, não, ele queria que eu achasse. Ficou umas horas sem.
Não, e o iPhone ainda tem, eu não sei, o Android, mas o iPhone tem um rolê que tu consegue compartilhar a senha por AirDrop, sabe? Tipo, se toca, sabe, querido? A gente correu para que vocês pudessem andar.
Não é, pergunta pro Google. Sabe, é uma ótima. Bom, mas falando do Blue Sky, Marcelo, o que que você gosta no Blue Sky? O que você acha legal?
Eu gosto, até vou revelar um segredinho dali, porque a gente fica conversando um pouquinho antes, e a gente estava falando justamente disso, que o Blue Sky, não vou dizer que é rede social de velho, porque eu estaria sendo etarista e preconceituoso comigo mesmo, mas eu gosto desse climinha de bairro, assim, do Blue Sky, que me lembra um pouquinho os meus idos tempos, assim, quando eu era de fabase, sabe, no Twitter, que a gente chama nosso bairro dentro, claro, o Twitter já era enorme. Mas a gente era tipo um bairro, assim, porque eu por exemplo, eu sou fã de Coldplay, e não é uma banda que tu vê, assim, os fãs muito presentes, tipo BTS, estamos Trending Topics, fazem movimentos e tal. E a gente era um bairro, a gente não, éramos só nós, assim, fãs de Coldplay, entendeu? Então eu penso o Blue Sky um pouquinho assim, ele é um bairro, as pessoas saem dando bom dia de manhã. Tem os jornalistas, tinha época que a Dani fazia, não sei se ela ainda está fazendo aquele resuminho das notícias, tem um jornalzinho na porta, sabe? Tem até os leiteiros, não vou dizer como, mas tem, né? Os leiteiros que passam pela dando leite, enfim.
Agora tem o próprio Jô Soares.
Exatamente. Ó, uop.
Né? Quieto,
Tem
Bira.
o próprio talk show do Blue Sky, entendeu?
É verdade. Pô, que honra já. Que assim, uau, eu sou talk show do Sky. Mas é, né? Tem o advogado, né? Que gosta de falar de.
O nosso juiz.
Né? Gosta de falar de direito, juridiquês. E é legal, tem a galera da saúde, tem a galera que te lembra de tomar água.
E ao mesmo tempo, tipo, no começo, para mim, eu mudei muito a minha abordagem, assim, até, eu digo, profissional, o lado profissional que eu escolhi da minha vida. Mas eu vejo ainda muito potencial nele, porque, por exemplo, eu tenho 960 seguidores, enfim. Eu cheguei nesse número, acho que em 6 meses, 7 meses de Blue Sky. No Twitter, essa conta de hoje em dia, eu tô desde 2013 e eu tenho 3 mil, sabe? Então, é um potencial de crescer, assim, muito grande, proporcional ao tempo dele. Claro, aí eu acho que vai também um pouco do que a gente falava mesmo, de evolução tecnológica, geracional, enfim. E isso eu sempre achei maravilhoso, o poder de concentração do Buscai, vamos dizer assim, sabe?
Eu acho isso muito legal também. Vilinha. Você foi no Biscon? Teve Biscontro aí no Rio Grande do Sul já?
Não, não, ainda não, mas quem sabe, vamos, quem sabe se eu puxar aí a fazer a frente comigo.
É, não. Fazer Biscontro. Vamos ser antipático.
Não, não sou, muito pelo contrário.
Não, todo mundo faz Biscontro. Adora os Biscontros. Diz que isso é o grande evento do Blue Sky. Todo mundo que fala, nossa, foi muito legal conhecer a galera pessoalmente, todo mundo é gente fina, né? Porque tem isso, aquele grupo de coisas que você não conhece as pessoas, você fica meio assim. O Blue Sky já é um puta filtro.
Não, e tu sabe, eu até esqueci de me dizer isso, eu acho o Buscar é um grande filtro mesmo, assim, não vou dizer ideológico, mas vamos dizer, de noção, sabe, das coisas, assim. Mas e uma coisa que a gente fala, tá, comentou agora já, não sei se conheço fulano e tal, mas eu sempre tive muitos amigos, fiz muitos amigos pela internet, o pessoal do Coldplay lá de 12 anos atrás, quando eu conhecia, anos depois, quando a gente foi no nosso primeiro show juntos, era como se a gente fosse amigos de infância. A gente chegou assim, todo mundo já se conhecia, a gente não precisava conversar para saber, conhecer assim direitinho a pessoa. Tanto que eu tenho um grupo até hoje dessas pessoas que eu já fui em casamento, eu convidei eles para minha formatura, eles não conseguiram vir porque o problema de show e foi caiu bem no dia da minha formatura, mas eles iam vir. Ou seja, eu acredito nesse poder, sabe? E eu vejo esse poder também no Blue Sky, e é isso que eu acho legal.
Eu também acho, enfim. Meus filhos são cria de internet, que eu conheci o pai no Orkut.
O pai deles conheceu o pai deles no Orkut.
Pois é, tinha uma comunidade do Clube dos Malvados, que era a tirinha do André Dahmer.
Viu o que eu te falei antes na nossa conversa? Vício de jornalista, eu ia acabar te fazendo pergunta.
É, não, normal, né? É vício jornalista, a gente pergunta, né? Perguntar não ofende. Você
não.
acredita nisso?
Ah, eu acho que vai muito de entonação, vai muito do que a pessoa está transmitindo. Eu acho que pode ofender, sim. Já ouvi perguntas ofensivas. E, por exemplo, colega de trabalho que a gente não sabe assim, em que lado o espectro da vida tá, chega pra tu é gay. Isso eu acho ofensivo. Depender do tom.
Tu é gay? Tipo, naquele tu quê? What the fuck?
Não, mas meio a pessoa perguntando porque ela quer saber, ela ainda não sabe, não tirou as conclusões, mas ao mesmo tempo ela deve ser daquelas meio tipo, ah, até tem amigos que são, sabe? Então, assim, né? Perguntar pode ofender, sim. E assim, na lida diária do jornalista, a gente vê muita pergunta que ofende.
Exatamente, cara. Não, porque tem essa ideia em, ah, perguntar não ofende. Fala assim, não, veja bem.
Ofende.
Dependendo do que você está perguntando só para causar um constrangimento. E isso é
Uhum.
ofensivo, cara. Ah, dizer que não é, é hipócrita, né? Aí tem muito,
Não,
jornalista.
e é querer se escorar, assim, em senso comum, vamos dizer. Ou nós, jornalistas, a gente querer se escorar, não, sabe? Não, ofende, sim.
Claro que ofende, é. Mas é aquilo, né, cara? Quando você tem que gerar engajamento, você tem que causar, né? É isso que eu falo muito, assim, tento educar meus filhos nessa questão virtual, porque isso não é só da internet, isso vem de antes, a percepção do mundo a partir daquilo que é hype, né? O jornal, ele não vai te dar um cotidiano que é realmente cotidiano, ele vai te dar as piores coisas que aconteceram naquele dia. E isso, todo dia, te dá a percepção de que o mundo é horrível.
É, duas coisas. O jornal, ele é um retrato, um jornal impresso, né? Ele é um retrato do momento em que ele foi fechado. As coisas podem ter mudado completamente de manhã. Olha aquela velha, velha história do dia da boa notícia, do IG. Não, vamos escolher um dia só para postar ótimas notícias. O dia escolhido, 11 de setembro de 2001.
Foi ridículo aquilo,
Sabe?
cara. Não, eu não acho que você tem que fazer só boas notícias, mas eu acho que as pessoas têm que ter essa percepção de que o extraordinário é notícia, ordinário não.
Exato. E outra coisa, eu tive um professor que ele dizia, não existem notícias boas nem ruins, eu apenas trago notícias, que é bom para mim, pode ser ruim para ti, enfim. E outra coisa, a gente falando de trolls, de quando você está tentando educar seus filhos e tal. E uma coisa que eu vejo que o Blue Sky ainda, ele quase está se rendendo a essa coisa meio de dar pano para manga, dar palco para otário, mas o que é uma coisa que tomou conta do Twitter e que tá deixando o Twitter quase insuportável. Esses dias, eu até postei no Blue Sky a repercussão. Tava assistindo o jogo do Grêmio, sou colorado, assistindo o jogo do Grêmio, e, bom, eu tava secando, claro. Eu postei no Twitter que melhor do que ver o Grêmio tomar um gol do Caxias, que é um time pequeno, assim, do interior da Serra, aqui, é melhor ainda é ver a cara do Renato Gaúcho, técnico, quando o Grêmio toma um gol do Caxias. E um cara foi lá e respondeu, vou falar palavrão, foda-se. Um cara foi lá e respondeu, melhor ainda é eu ver a tua cara enquanto eu tô comendo a tua mãe. Aí eu só respondi assim para ele. Eu pensei, não, esse aí eu preciso dar um. Eu preciso apagar o fogo com a gasolina. Eu respondi assim para ele. Tu sendo ativo, não me pareceu quando eu tava comendo esse teu cuzão arrombado. Eu respondi assim para ele. Ele não falou mais nada, entendeu?
Né, mas isso no Blue Sky, no Twitter.
No Twitter.
É, no Banana Preta ainda rola. Isso daí no Blue Sky você seria canceladíssimo.
Não.
Não pode falar feio com as pessoas. Ele
Ah,
seria
foda-se.
cancelado, você seria cancelado. A galera é menos agressiva.
Mas tu sabe que eu sou uma pessoa muito, talvez até me achem sem personalidade por causa disso, mas eu sou muito adaptável às circunstâncias. Twitter, não vou dizer que eu sou um em cada rede social, mas eu acho que tem um pouquinho de comunicador, de comunicólogo aí. A gente sabe captar bem. É aquela coisa meio do, ah, no LinkedIn, obviamente eu não posto isso, mas no Instagram eu até posto. No Sky, não postaria desse jeito, no Twitter posto de outro, sabe? Sou meio adaptável, assim. E acho que tem um pouco da sobrevivência jornalística também, porque a gente tem que cuidar muito o que faz, o que fala.
É, a gente fica com o rabo preso, de repente, se dá uma opinião errada, né? A gente fica lá depois, putz, falei aquela bosta, agora eu tenho que bancar isso.
Não, eu tenho certeza que, por causa, eu tenho sempre, eu fui durante muito tempo meio ombudsman no Twitter, assim, sabe? Eu criticava Zero Hora, Rádio Gaúcha, o tempo inteiro, eu tenho certeza, eu criticava, chegava a receber resposta dos editores, assim, dos diretores, eu tenho certeza que meu nome tá na lista proibida lá, sabe? Eu tenho certeza que eu, acho que nunca vou trabalhar nesses lugares, sabe? De tanto que eu, mas aí é que tá, aí é uma coisa de princípio, sabe? Tem coisas que vão contra, não digo os meus princípios, mas vai contra o juramento que a gente faz, sabe? Por exemplo, uma situação que me incomodou muito e que eu fui publicamente cobrar foi que, tu deve lembrar aquele dia da consciência negra em que um cara foi assassinado no Carrefour de Porto Alegre.
Lembro.
E no dia seguinte, a capa do GZH, o site, era, tinha os fatos ali, ok, tranquilo, mas os quatro colunistas que estavam destacados ali, os artigos de opinião deles, os quatro eram brancos. E eu postei, eu indaguei isso publicamente ao diretor da rádio, porque o portal é da rádio do jornal, né? Indaguei o diretor da rádio, a editora da rádio, o editor do site, publicamente disse, gente, os quatro colunistas negros, admiro muito que, claro, estão usando o espaço deles e tal, mas assim, não tem um negro. E eu abri a lista de todos os colunistas e o GZH ainda, para o azar deles, no momento, tem fotinho de cada um, a lista de A a Z, e eu gravei um videozinho da tela, assim, gente, não tem um colunista negro. E, cara, não vou dizer que foi por causa de mim, mas alguns meses depois eles contrataram dois colunistas negros, o Jefferson Tenório, que é o escritor do livro O Avesso da Pele, e uma outra pessoa que agora não vou lembrar, mas enfim, sabe? E eu recebi respostas disso na época. E são coisas que eu não abro mão. Posso botar minha carreira no lixo, mas eu não abro mão, entendeu?
Não é, o jornalista, ele é idealista, cara. Senão ele é assessor de imprensa, né? Tem aquilo, é...
Eu sou assessor de imprensa, sei bem o que, que é isso.
É, né? Você tá falando bem assessoria de imprensa, cara, não é
o resto
jornalismo,
é armazém de ser desmolhado.
Né?
O contrário, né? Mas é, a gente... Outra coisa, né, que a gente comentou antes, a gente lida com muitos moinhos de vento na nossa profissão.
E passa, né? Tipo, coisa pequena, tem isso também. Muita gente fica limitado em produzir qualquer coisa pensando que, ah, meu Deus, o que vão pensar? Eu falo, vou pensar nada, daqui uma semana ninguém nem lembra. Vai fazer o que você quer, o que você gosta, ninguém tá prestando muita atenção.
Cara, hoje eu tava lá postando o que eu botei na minha bio do Tinder. Vou lá, falo, sabe? Eu falo da minha vida. Claro, faço um filtro, não saio. Tem coisa que eu falo só pra minha terapeuta, não falo nem pra amigo. Mas eu posto, eu sou eu, sabe? Isso é uma coisa que a gente não muda pra ninguém, nem pra trabalho, muito menos pra relacionamento. A gente não muda quem a gente é. Não sei que a gente seja ruim, né? A gente tem que mudar traços, evoluir traços que são ruins. Mas o que é a gente mesmo, intrinsecamente, vamos dizer assim, não dá. É a gente, entendeu? Este sou eu.
Ah, e você é muito legal, você é um lindo. O que, que você acha? Bad vibes,
ai,
no Bad Vibes, no Blue Sky. Bad vibes.
Ai, talvez eu seja meio chato por isso, mas eu tenho um certo receio, uma mão atrás com gente que fala muito da sua vida, mas eu digo não coisa assim, ai, meu dia tá uma merda, ai, porque, ai, explica um rolê inteiro, não digo histórias engraçadas, então eu digo, ai, explica todo o rolê inteiro, expõe muito a sua vida, assim, sabe? Eu tenho um certo receio disso, mas eu não digo só no Blue Sky, não. Eu vejo isso em tudo. Tenho muito receio de gente que... Não vou dizer que faz a rede social de consultório de terapia, mas também um pouco nesse sentido. Sabe, eu tenho esse receio assim, de gente que... Não vou dizer que se expõe muito, mas que... Poxa, tem algumas coisas da nossa vida que a gente deixa reservado. Não vou dizer que são coisas que nos fariam ser cancelados, mas... Sabe... Tem coisa que a gente não fala.
É, eu não sei, assim, eu já falei da minha mãe, já falei mal da minha mãe, eu já falei do meu irmão outro dia que eu liguei no aniversário, eu às vezes exponho minha vida pessoal, assim,
talvez seja a tua próxima pergunta, mas eu admiro muito a vibe e liberdade sexual, vamos dizer assim, do Sky, sabe?
Eu acho sensacional também, cara. Sempre já falei aqui nos episódios que é muito bacana. Todo mundo, bom dia, piroca. Enfim, a piroca da
O pau
madrugada
de
que o cara
peixe.
esqueceu de apagar e tal, né? É que eu acordo muito cedo, então eu vejo as pirocas da madrugada. Eu vejo todas as pirocas, viu? Vocês estão ouvindo aí.
Não, eu também vejo, eu aprecio. Às vezes chego atrasado,
É.
infelizmente, mas eu aprecio todas.
Eu vejo as
Tem umas que
bundas
eu acho lindas,
todas,
inclusive.
peito, falo. Eu fico olhando e
As
pensando, a mãe
bundas.
deve estar orgulhosa, viu? Bonito.
É.
Saúde, muito bem.
Que saúde,
Eu,
né?
é, não, eu sou super a favor também da galera postar. Teve o Sunday Bunday, né? Você
Ai,
viu?
sim, eu vi. Eu vi, amei.
Maravilhoso. Eu sou a favor de que seja semanal. Porque domingo é mó dia Bunday mesmo, assim, mó dia.
É. Quem sabe onde eu, se virar semanal, vou jogar isso, se virar semanal, quem sabe onde eu não participo. Eu já postei lá, já postei. Quem me viu lá no comecinho, tipo lá por. Nem lembro que mês eu entrei, mas sei lá, dos meus primeiros 3 meses já postei.
Postou bunda.
Quem viu, viu.
É.
Quem viu,
Eu
viu.
postei ontem no trem do Eu com 21. Eu achei uma foto que eu tava no meio de dois primos, assim, eu toda novinha, bonita na praia, de biquíni. E eles dois, novinho, tudo musculoso. Agora tá tudo velho, careca, tá ligado? Gordo. Mas na época eles estavam tudo e eu no meio dos dois, assim, tipo aquela vibe. Acabei de pegar, vou pegar daqui a pouco. Apesar de que eu nunca peguei, porque são meus primos,
Meio
cara.
troféu, troféu,
É, enfim, né? A
troféu.
gente adorava andar junto, porque um dava muita moral pro outro, assim, saca? Porque eles eram bonitos, era bonita, então, aquele povo super lindo junto.
É, e assim, eu tenho os meus troféus, eu guardo com muito zelo, aqui ó, no meu coração, em outros lugares, enfim. Mas eu tenho meus troféus, e é bom ter, dá autoestima pra gente.
É, não, enfim, foto de 21. Guarde as fotos de 25, cara. Você não sabe se com 40 você tá careca, você vai estar barrigudo. Então.
Eu com 21 tava cabeludo.
Pois é, tira as fotos
Não
aí.
postei lá, mas eu com 21 tava cabeludão, tava com o cabelo aqui no. Chegava a começar a fazer volta, já meu cabelo começa a fazer volta quando tá
Que
muito grande.
lindo. Ah, eu sou Maria Shampoo, então. Meus filhos, meu marido, tudo tem cabelão também, porque eu acho lindo.
Eu não tenho
Então.
coragem de deixar crescer de novo. Eu até queria para doar cabelo um dia, porque minha avó teve câncer e tal, e perdeu o cabelo e tal, e usava peruca. Tenho vontade ainda de fazer por ela isso, sabe? Mas ainda não fiz o dia, quem sabe, deixaria crescer. É que eu não tenho paciência para cuidar do cabelo. Eu dou sorte, meu cabelo se cuida sozinho. Eu não tenho paciência. Dias eu orcei para descolorir. E no primeiro salão, R$ 400. Eu pensei, não, eu não pago nem 60. Minha irmã que corta de graça para mim, porque a gente faz as permutas, eu e ela, minha mãe que corta. Eu não pago isso para cabelo, não.
Marcelo, quem que você acha que eu devia trazer para conversar aqui também?
Sabe uma pessoa que eu queria muito ouvir aqui? Eu queria muito ouvir a Francisca, sabe? Aí não me lembro o arroba dela, porque eu sou muito desligado com essas coisas. Mas se ela tá ouvindo, ela vai saber de quem eu tô falando. Ela tem um gato na foto de perfil. Ela é maravilhosa, ela tem umas sacadas, assim, ela responde uns tweets meus, uns tweets, uns posts meus. É, o user dela é Franziska com Z e K, Coupe, tipo Coupe de golpe em francês, só que com E depois. Franziska Coupe. Ela tem a foto do gato amuado no perfil. Eu adoro ela. Ela tem umas sacadas assim que eu fico impressionado.
Ah, que legal. Eu não acho que eu não sigo, mas vou começar a seguir, cara. E vou convidá-la, com certeza. Quando o seu episódio sair, vou marcar e falar: olha, você foi
Acho
convidada.
maravilhosa.
Venha, que vai ser uma honra.
E eu gosto porque foi meio tipo uma escolha meio ousada, meio tipo não esperava isso, sabe?
Ela é legal, ela é muito legal, assim, pelo que você tá falando. Pelo gato, pelo. Só pelo
Adoro ela.
thumbnail dela, já gostei. Grumpy Cat.
Isso.
Amei.
Saudades dela, inclusive, da Grumpy Cat.
Legal, vou adicionar ela e vou chamá-la. Marcelo, obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Uma honra te entrevistar aqui para o nosso podcast.
Eu que agradeço. Beijo para todo mundo.
Beijo. Obrigada. obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 20º episódio do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas fascinantes do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é Liadru, LADRU. Um beijo e até a próxima.